Vamos lá, para começar, 1, 2, 3.
A 39ª edição do prestigiado Festival de Documentários Cinéma du Réel, que decorre anualmente em Paris, conta com a presença de três realizadores portugueses. Susana de Sousa Dias, João Botelho e Ico Costa estão na Cidade de Luz a apresentar os seus filmes e a discuti-los com o público ao longo de várias sessões até dia 2 de abril. No Magazine Artes de hoje, Miguel Martins entrevista Ico Costa, cuja curta-metragem Niovo Eta Nafta concorre com outras 11 na competição internacional de curtas deste festival.
Okay. Ico Costa, como é que de repente Moçambique tem esta visibilidade toda no seu trabalho?
Eu em 2010 ganhei uma bolsa do Ministério da Cultura para jovens artistas, que é a Nova Arte, e estive lá um ano a trabalhar em Inhambane, que é uma cidade pequenina, a 400 km de Maputo. E estive lá a fazer vários trabalhos como professor de cinema e vídeo, como a fazer videoclipes, a desenvolver um bocado a produção audiovisual naquela cidade. Senti-me um bocado frustrado por ter vivido lá um ano e não ter feito assim, não ter retratado mais a vida de lá.
A forma já é a segunda curta-metragem que você faz sobre Moçambique.
Sim, eu já tinha feito uma curta lá.
O Balde, não é?
É, Libaquete em Guitonga, que é a mesma língua que agora este filme.
E porquê a opção da língua vernacular?
Eu acho que há um grande, enorme problema no cinema moçambicano e africano em geral, mas a maior parte dos filmes em Moçambique são falados em português. E quando uma pessoa caminha pelas ruas, não ouve assim tanto o português. Ou seja, o português é a língua que une o país, mas é sempre a segunda língua. Irrita-me bastante ver um filme moçambicano com pessoas pobres que vivem em bairros suburbanos e põem-se a falar português com um tipo de linguagem que não é minimamente o delas. Para quem já lá viveu, percebe o quão falso isso é. Eu queria fazer um filme em que as pessoas falassem da forma como elas falam normalmente. Isso para mim era muito importante e é inquestionável.
Pode explicar-nos este título?
Niovo Eta Nafta quer dizer qualquer coisa como a procura de nafta, pronto, é nessa língua, Guitonga. Eu não quis traduzir porque nem gosto assim tanto como ela soa em português. Nafta era uma... quando eu vivi lá em 2010, tinha uma amiga cujo contacto perdi, que se chamava Nafta, e uma das coisas que eu sabia que queria fazer, além de fazer um filme, ao voltar lá, era procurá-la e nunca encontrei. Então, como o filme é assim feito de vários episódios aqui e ali, achei que esse também podia ser um episódio, porque se o filme trata um bocado da minha observação sobre a cidade, as pessoas, etc., acaba por ser também um retrato do que eu vivi lá. Isso era mais um desses episódios.
O fio condutor é seguir um pouco a juventude moçambicana no seu dia-a-dia, não é? A visão que tem em relação a Maputo, uma cidade limpa no tempo dos brancos, mas onde as pessoas eram exploradas, são momentos fortes desta curta, não é?
A minha ideia durante o primeiro mês, quando eu cheguei lá, era conhecer os locais e conhecer as pessoas. Eram amigos de amigos e depois eu até cheguei a fazer um casting, mas desse casting só dois dos atores é que vieram desse casting, o resto foram pessoas que eu fui encontrando. Muito do filme é documental, tem a ilusão de ir enriquecer para a África do Sul e depois, na verdade, é uma grande ilusão porque as pessoas vão para lá e não têm vidas melhores, vão para guetos, não é? E enquanto lá, ao menos, cá têm espaço e, apesar de serem pobres, pobreza conjunta, não é? O grande fosso entre ricos e pobres que depois vão encontrar em Joanesburgo ou noutras cidades, para tentar explicar o presente também e confronta-se também com o passado colonial. Também há algumas pessoas a pensar que se calhar antes é que era bom, mesmo que não as tenham vivido. Neste caso são crianças que nem sequer viveram nessa altura.
Precisamente, em relação a Moçambique, como é que é em relação ao primário que já tinha feito sobre Moçambique em relação a este? São filmes que você almeja poder projetar lá também? Já foram projetados? O primeiro já foi projetado?
Sim, o primeiro foi projetado, mas nunca nas condições que eu desejaria. Mas fizemos algumas projeções, não assim em salas grandes, mas em Moçambique existe uma coisa, não sei como é que é nos outros países africanos, as grandes salas de cinema estão longe das pessoas, são para umas elites, etc. Então, mas nos bairros, às vezes há cinemas de bairro, são palhotas com um projetor ou só com uma televisão, onde existem eventos que são bastante mais interessantes porque estão junto das pessoas. Eu gostava que o filme passasse em alguns desses sítios, mas gostava também de ter assim uma projeção com qualidade em Maputo e em Inhambane.
É óbvio que quando se começa a fazer curtas-metragens, depois fica-se sempre a almejar fazer uma longa, não é? Isso é algo que também já se afigura no seu horizonte?
Fiz uma rodagem de uma longa-metragem, assim muito de baixo orçamento, tal como este.
Sobre o que é que versa então esse filme?
Acabo de fechar, assim, acho que um ciclo com o 4 Horas Descalço e o Antero, que é filmado na mesma zona, que é na aldeia de Avô, perto de Oliveira do Hospital. E é também assim um filme que mostra um bocado a vida rural e mostra o isolamento a que as pessoas estão sujeitas e também há crime e há fuga. Pronto, é um bocado parecido com essas duas últimas, essas duas curtas-metragens.
Gadzango.
Não é um Gadzango.
Tá bom. Sim.